Revista Novo Tempo.
Feliz sábado, que alegria ter a sua companhia em mais um Revista Novo Tempo. Este é um espaço para reflexão, informação e esperança. Eu sou Patrícia Mater. Muito obrigada por receber a gente em sua casa, no carro, no trabalho ou onde você estiver. Durante a próxima hora, vamos compartilhar histórias que inspiram e mensagens que fortalecem a fé. E nossa oração é que este encontro traga paz ao seu coração e renove a sua fé. Agora, prepara o coração, porque o Revista Novo Tempo já está no ar.
Revista Novo Tempo.
Ação Adventista leva consultas e exames preventivos a mulheres no Rio de Janeiro. Missionários de várias regiões se reúnem para trocar experiências. Atendimento médico e odontológico chega a moradores do Marajó paraense. Estas e outras informações, agora, aqui no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
Cuidar da saúde nem sempre é simples. A falta de tempo, a demora para conseguir consultas e as dificuldades de acesso a exames preventivos ainda fazem parte da realidade de muitas brasileiras. No interior do Rio de Janeiro, uma ação promovida pela Igreja Adventista aproximou esses serviços das mulheres da comunidade. Quem tem os detalhes é a repórter Williane Passos. Feliz sábado, Williane.
Feliz sábado, Jackson. A Igreja Adventista Central de São Gonçalo abriu as portas para uma ação de saúde voltada exclusivamente às mulheres. A iniciativa ofereceu gratuitamente consultas ginecológicas, orientação nutricional e coleta de exames preventivos. A proposta surgiu para ajudar mulheres que enfrentam dificuldades para conseguir esses atendimentos pelo sistema público. Quem explica é a Ana Beatriz Sarmento, diretora associada do Ministério de Saúde da Igreja Local e uma das organizadoras da ação.
A importância de oferecer esse serviço é porque a gente vive numa comunidade, numa região aqui em São Gonçalo, onde a gente sabe que muitas dessas mulheres não têm acesso a esse exame de forma fácil. Elas dependem do Sistema Único de Saúde e a gente sabe que a demanda do SUS é grande e muitas vezes torna esse processo muito demorado e lento. Então, uma coisa que era para ser rápida e fácil, simples, para que elas tivessem logo um diagnóstico e uma consulta ginecológica mais integral com o resultado desse exame, acaba sendo dificultado por conta da demora do SUS.
A ação contou com o apoio do Hospital Adventista de Itaboraí e da Secretaria de Saúde da cidade de São Gonçalo. Além dos atendimentos, o projeto também levou informação e orientação às participantes. A enfermeira Júlia Dutra destaca que muitas mulheres ainda desconhecem os serviços de saúde aos quais têm direito.
E nessas consultas a gente também consegue orientar, falar, que muitas das vezes as pessoas não conhecem os seus próprios direitos, né? De procurar um posto, de saber que ela tem o direito de uma ginecologista, que ela tem direito a um preventivo, que ela tem direito a tudo. Então é uma forma também da gente estar conseguindo alcançar a população mais vulnerável e explicando os direitos que eles têm, que muitas das vezes eles não sabem que têm.
A equipe de voluntários também buscou incentivar o autocuidado e a prevenção. Segundo a médica, ginecologista e obstetra Mariana de Oliveira, a saúde da mulher precisa ser vista de forma completa.
Fazer ações como essa, inserem a paciente nesse contexto de cuidado, de autocuidado, né?
Quem participou da ação saiu com a sensação de ter sido acolhida e cuidada. A moradora de São Gonçalo, Lana Maria, conta como foi a experiência.
Muito importante essa ação, porque a gente acaba esquecendo da gente. Dia a dia, trabalho, filho, a gente sempre vai se deixando em segundo lugar. É bom parar e olhar um pouco para si mesma.
A ação faz parte das iniciativas do Ministério da Saúde da Igreja Adventista e reforça a importância de unir fé, acolhimento e cuidado com a comunidade. Do Rio de Janeiro, Williane Passos para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Williane Passos, por estas informações do Rio de Janeiro. E agora a gente vai para o outro lado do Brasil, para o norte. É que uma ação humanitária levou atendimento médico e odontológico a moradores de Melgaço, no arquipélago do Marajó. O município tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Quem tem as informações é a repórter Simone Oliveira. Feliz sábado, Simone.
Feliz sábado, Patrícia, Jackson e a você que nos acompanha. Por muitos anos, Simone conviveu com a dificuldade de enxergar. Moradora de Melgaço, no arquipélago de Marajó, ela aproveitou a passagem de uma ação humanitária para realizar exames oftalmológicos e descobrir a causa do problema.
Para mim foi um privilégio o homem lá no barco onde estava de saída para o interior falando, né? E eu não perdi a oportunidade de vir, por causa que se eu perdesse essa chance, aí sabe quando eu ia ter outra oportunidade de usar um óculos. E eu nunca nem usei óculos de grau. E eu estou feliz porque chegou esse projeto da ADRA e eu vou conseguir enxergar melhor de hoje em diante, eu tenho certeza.
A história dela é parecida com a de muitos moradores do município que têm o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Durante 3 dias, uma ação promovida pela ADRA na embarcação missionária Luzeiro 29 ofereceu consultas, exames, orientações gratuitas sobre saúde e distribuição de remédios.
Chegar aqui, poder atender pessoas com dificuldade odontológica, dificuldade de visão, pessoas que precisam de uma consulta, para nós faz muita diferença. Eu sei que para eles faz diferença, mas para nós faz ainda mais diferença. Isso confirma o propósito que a gente tem no coração.
Melgaço é uma das comunidades ribeirinhas mais isoladas do estado do Pará. A iniciativa reuniu profissionais voluntários de diversas especialidades. A população enfrenta dificuldades de acesso a serviços básicos. Mas além da saúde, a equipe de voluntários levou algo muito mais valioso: a esperança. De Belém, Simone Oliveira, para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Simone, por estas informações. Compartilhar experiências, fortalecer a fé e descobrir novas formas de levar esperança. Esses são alguns dos objetivos de um encontro que reúne missionários de diferentes regiões para momentos de aprendizado e troca de experiências. Quem tem as informações é Júnior Freitas. Feliz sábado, Júnior. Como tem acontecido esse encontro?
Oi, Patrícia, é exatamente isso. Eu estou em Campinas para falar sobre como esse evento movimentou o Brasil inteiro diretamente para o interior do estado de São Paulo, município de Engenheiro Coelho, onde fica o UNASP, que é a Universidade Adventista. Patrícia, o evento intitulado Em Missão reuniu pastores, presidentes de campo, missionários, membros da igreja para aprender sobre novas estratégias de evangelismo, de missão. Como é que estava funcionando? Várias barracas foram montadas nas proximidades do auditório e o objetivo de cada tenda era mostrar uma ideia, uma estratégia que um determinado grupo estava fazendo para evangelizar. Ou seja, era de fato um encontro de ideias sobre missão. Cíntia Souza participou do evento apresentando uma estratégia de evangelismo para pessoas com mais de 60 anos.
Hoje a gente sabe que a população está envelhecendo, né? A população já envelheceu. E nós temos um grupo muito grande de idosos na comunidade. E esse grupo precisa ser acolhido, né? E essa oportunidade de ter esse stand e falar deste grupo, neste evento que fala sobre missão, para mim foi uma surpresa maravilhosa.
Patrícia, era possível encontrar pessoas de todos os cantos do Brasil reunidos para aprender e ensinar sobre missão. O pastor Wellington Almeida, presidente da Associação Norte do Pará, afirmou que um encontro como esse representa uma oportunidade para fazer missão em todas as frentes.
Começa a perceber que algumas coisas podem funcionar de outras maneiras, sem perder a essência e nem os princípios e valores da igreja. Eu resumo isso aqui, oportunidade para fazer missão em todas as frentes, em todas as oportunidades.
Patrícia, e teve quem participou do encontro pela primeira vez e não escondeu a emoção de viver pela primeira vez essa experiência. Foi o caso de Rafael Afonso, que veio direto de Jacareí com muitas expectativas.
Essa é a primeira vez que eu venho aqui e eu vim com muita expectativa de ter novas ferramentas, uma visão nova sobre a missão. E tudo que a gente vivenciou até agora tem atingido muito bem as minhas expectativas. Acabei de vir dos workshops e foi uma experiência muito boa, um diálogo muito interessante, tomei muita nota.
O pastor Jair Miranda, responsável por um dos projetos de grande sucesso da igreja, que é o Proclame, falou sobre o aprendizado que um encontro como esse promove.
Então, o E-Mission é um evento de missão urbana, onde a gente busca outras alternativas, além das convencionais, né? A gente sabe fazer bem a dupla missionária, a classe bíblica, né? Mas precisamos ter outras portas para alcançar as pessoas, que são os ministérios, né? As abordagens para os grupos específicos. Então, a ideia do E-Mission é fazer com que os pastores sejam qualificados quando sair, tenham contato com outras práticas em outras regiões, né? Que não são a deles.
Patrícia, quem falou também foi o secretário da Associação Paulista Central. Bom, ele relatou a importância que um evento como esse tem para a igreja e os seus missionários.
É de uma importância, Juninho, extraordinária. Aqui a gente vem buscar inspiração, aqui a gente vem buscar motivação e aqui a gente vem buscar embasamento e fazer um alinhamento do chamado de Deus, tá? O alinhamento do propósito da igreja, de fazer discípulos e esses discípulos estarem focados na missão, tá? Membros nós já somos, cristãos nós já somos, mas Jesus pediu para fazer discípulos. E discípulos é aquele que ensina, que batiza, que faz a vontade de Deus. Discípulos faz novos discípulos. Então isso aqui é tremendo, é de um resultado assim extraordinário.
Ao mesmo tempo, Patrícia, dentro do auditório do NASP, vários palestrantes ensinavam ou compartilhavam experiências sobre evangelismo de campo, principalmente na zona urbana, onde o desafio é ainda maior. O evento começou no domingo e encerrou na última quarta-feira. E claro, Patrícia, que a gente montou uma tenda linda da Rádio Novo Tempo. Afinal de contas, há mais de 30 anos estamos fazendo evangelismo, missão pelas ondas do rádio, concorda? Patrícia, detalhe, vem aqui por Campinas quando tiver um tempo, viu? Aqui é terra de missionário. Júnior Freitas, da Rádio Novo Tempo de Campinas, para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Júnior Freitas, por estas informações. Agora, você já ouviu dizer que é preciso dar 10 mil passos por dia para ter mais saúde? Um novo estudo indica que os benefícios podem surgir ainda antes dessa meta. Pesquisadores analisaram dados de mais de 30 mil pessoas e identificaram que caminhar cerca de 7 mil passos por dia tem relação com mais longevidade e menor risco de doenças. O estudo foi publicado na revista científica The Lancet. Os resultados mostram que quem atinge essa média diária tem menor risco de morte prematura. Também apresenta menos chances de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e sintomas de depressão. Os especialistas destacam que o resultado ajuda a derrubar a ideia de que apenas os 10 mil passos garantem benefícios à saúde. O mais importante é abandonar o sedentarismo e manter uma rotina de movimento. A caminhada melhora a circulação, ajuda no controle da pressão arterial, contribui para o controle do peso e reduz o estresse. Além disso, pode melhorar o humor e a qualidade de vida. E não é necessário fazer todo o percurso de uma vez. Pequenas caminhadas ao longo do dia também ajudam a alcançar a meta. Para quem passa muitas horas sentado, a mensagem é simples: cada passo conta. E uma pequena mudança hoje pode representar mais saúde no futuro. Fica a dica para você. Agora a gente faz uma pausa rápida, daqui a pouco tem mais histórias, informação e uma mensagem especial para você. Continua com a gente, voltamos já. O Revista Novo Tempo já está de volta, obrigada por sua companhia. Agora é hora de conhecer o que acontece em diferentes partes do mundo. Vem aí o nosso Giro Internacional com Christian Vasconcelos.
Olá, eu sou o Christian Vasconcelos e começa agora o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana. Vamos conhecer histórias que mostram como a fé, a solidariedade e a missão continuam transformando vidas em diferentes partes do mundo.
Música.
Nas Filipinas, a ADRE iniciou uma grande operação de ajuda humanitária. Após um terremoto de magnitude 7,8 atingir o sul da ilha de Mindanao, segundo os relatórios, pelo menos 34 pessoas morreram. 12 continuam desaparecidas e mais de 86 mil foram afetadas. Milhares de famílias seguem em centros de evacuação. As equipes têm avaliado danos e preparado distribuição de alimentos, água potável, kits de higiene, apoio psicológico e assistência para a reconstrução. Ainda nas Filipinas, membros da Igreja Adventista participaram de uma cerimônia diferente: a dedicação de celulares para o evangelismo digital. A iniciativa faz parte do projeto One Voice 37, que incentiva o uso das redes sociais e plataformas digitais para compartilhar mensagens de esperança e fé. Segundo os líderes, os aparelhos deixam de ser apenas ferramentas de comunicação e passam a ser instrumentos de missão, especialmente em regiões onde as dificuldades geográficas limitam o contato presencial. Com o início da temporada de furacões no Atlântico, a ADRA Interamericana anunciou que mantém equipes e estruturas prontas para responder rapidamente a possíveis desastres. Embora especialistas dos Estados Unidos prevejam uma temporada menos intensa em 2026, a organização alerta que uma única tempestade pode causar grandes impactos em comunidades vulneráveis. A agência informou que realizou treinamentos simulados e reforçou estoques de suprimentos para atender países do Caribe, América Central, Colômbia e Venezuela. Na cidade de Lyon, na França, representantes de 20 países participaram de um encontro voltado ao evangelismo intercultural. O treinamento discutiu estratégias para alcançar pessoas de diferentes culturas, idiomas e religiões, em uma Europa cada vez mais diversa e secularizada. Os participantes destacaram a importância do diálogo, da sensibilidade cultural e da construção de relacionamentos para compartilhar a mensagem cristã de forma relevante no contexto atual. Em Porto Espanha, capital de Trinidade e Tobago, o presidente mundial da Igreja Adventista, Ayrton Keeler, participou de uma cúpula sobre implantação de igrejas e missão intercultural. Durante a mensagem, ele incentivou líderes e membros a avançarem com coragem na missão, investindo em evangelismo, novas igrejas e iniciativas digitais como o projeto On Voice 27. Keeler destacou que a igreja precisa ir além do comum para alcançar pessoas em diferentes culturas e contextos ao redor do mundo. Histórias que mostram como a fé, a compaixão e o compromisso com a missão continuam fazendo a diferença em diferentes partes do planeta. Esse foi o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana, aqui no Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Christian, por contar histórias para a gente. E agora é o momento da reflexão na palavra do Senhor. Quem fala com a gente agora é o pastor Eduardo Batista. Feliz sábado, pastor Dudu.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Pastor Dudu passando por aqui para dar uma saudação, um abraço caloroso em você, ouvinte, que está conectado conosco. De igual forma, Patrícia, Jackson, muito obrigado pela programação. Estou voltando aqui hoje para terminarmos o capítulo 2 do livro de Daniel, o sonho que Nabucodonosor teve por volta do ano 605 a.C. Este sonho consistia em uma estátua, cada parte da estátua a revelação de Deus acerca de um reino que predominaria durante algum período como autoridade, como supremacia na face da terra. O primeiro reino, Babilônia, representado pela cabeça; o segundo reino, a Medopérsia, peito e braços de prata; o terceiro reino, o ventre e o quadril de bronze, a saber, o Império Grego; na sequência, as pernas de ferro; conforme a sequência histórica, entendemos o Império Romano. E, por sua vez, o sonho dado por Deus a Nabucodonosor, interpretado por Daniel, revelou-nos que o reino de ferro, a saber, Roma, não seria destruído por um novo reino, mas os pés, metade ferro e metade barro, simboliza exatamente que este reino, o Império Romano, seria dividido. Queridos ouvintes, observe o versículo 41 do capítulo 2. Quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro, em parte de ferro, será isso um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Em seguida, eu quero citar para você uma lista satisfatória das 10 tribos que se estabeleceram no território de Roma Ocidental, entre os anos 351 até 476 d.C. O território dado é aquele em que se fixaram no final das contas. O que eu estou te dizendo, querido ouvinte, é que Roma não foi destruída por um próximo império. Roma se dividiu tal qual Deus anunciou 600 anos antes de Cristo. Observe, no ano 351 d.C., os francos tornaram-se a França, os alemanes, os alemães, os burgúndios em 406 d.C. originaram a Suíça, os suevos em 406 d.C. originaram Portugal, no mesmo ano 406 d.C. os vândalos originaram a África, no ano 408 d.C. os visigodos tornaram-se a Espanha, em 449 d.C. os saxões dominaram e conquistaram e constituíram a Inglaterra, melhor dizendo. Em 453, os lombardos formaram a Itália. Em 453, os ostrogodos nada mais se tornaram do que uma parte da Itália e, posteriormente, eles foram destruídos. Você observa em 476 o último dedo da estátua se formando, a saber, os érolos, que foi uma outra parte da estátua, ok? Os vândalos, os érolos e os ostrogodos não mais existem. Outro acontecimento profético em Daniel capítulo 7 explica o motivo e veremos isso um pouco mais à frente. Em Daniel, o quarto poder, querido ouvinte, que sobe depois da Grécia, continua sendo o mesmo poder, pois o ferro continua existindo, ao contrário dos outros poderes, cujo metal desaparece quando surge um novo império, embora em algum momento haja mudado de forma, ok? Assim é Roma desde o tempo da Grécia até o fim do mundo. Por incrível que pareça, Roma ainda existe hoje como poder mundial, embora sua forma seja radicalmente diferente daquela que possuía quando surgiu pela primeira vez depois da Grécia. O que chama atenção, querido ouvinte, é o versículo 43. Este reino não voltaria a se unir, a saber, Roma, tal qual o ferro não se mistura com o barro. Todavia, o versículo 43 mostra-nos que haveria uma tentativa de união mediante família. Olha como Deus revelou em detalhes o futuro da humanidade. Se você olha para a história, você percebe, por exemplo, que a Rainha Vitória da Inglaterra, em 1819 a 1901, foi mãe e avó de todos os reis da Europa. Os reis da Espanha, Portugal, Itália, Dinamarca, Noruega eram primos, tios e avós. As casas reais dos países da Europa são praticamente todos do mesmo tronco germânico e quase do mesmo sangue. A Bíblia anunciou que haveria uma tentativa de união por meio de famílias e outros tentaram isso por meio do estabelecimento de guerras. Carlos Magno tentou durante o 8º século, Carlos V tentou também da mesma forma durante o século XVI. Você observa Napoleão no século XIX, Kaiser Guilherme II e o próprio Hitler no século XX. Todavia, nenhuma tentativa de unificar todos os reinos em um só império ocorreu. Aconteceu de fato, foi bem sucedida tais tentativas por um único motivo. Deus disse que eles não voltariam a se tornar um único reino. Deus cumpre a sua palavra. E agora o capítulo encerra-se com uma pedra vindo sem o auxílio de mãos humanas e abatendo e enchendo toda a terra, abatendo assim a estátua que simboliza o reino de Deus. Querido ouvinte, a volta de Jesus é um único reino que estará sendo estabelecido que ainda resta ser estabelecido o reino de Deus através da volta de Jesus. É a única parte deste sonho que falta se cumprir. Em breve Jesus virá, não tardará. Cristo vem, prepara-te. Maranata, o Senhor logo vem. É a única parte do sonho que falta se concretizar. Eu termino apenas te fazendo uma pergunta. Se todo o sonho se cumpriu exatamente como foi anunciado por Deus 600 anos antes de Cristo, como o restante não se cumprirá? Só falta a parte agora do estabelecimento do reino de Deus, que se dará na volta de Jesus, que muito em breve estará regressando para nos buscar e estabelecer o seu reino para todo sempre. Prepare-se, querido ouvinte, o Senhor Jesus tem te avisado a fim de que você possa estar preparado. Deus abençoe você.
Muito obrigada, pastor, por esta reflexão. E assim encerramos mais uma edição do Revista Novo Tempo, produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Patrícia Mater. Obrigada pelo carinho, por sua companhia. Desejamos um sábado de paz, esperança e muitas bênçãos. E não se esqueça, a maior notícia continua a mesma. Jesus em breve vai voltar. Fica com Deus. Até!
Você ouviu... Revista Novo Tempo.